Selecionados.
Dicas para entrar no mestrado profissional em jornalismo da UFPB.
Olá, está começando mais um episódio do Selecionados. Eu sou o Felipe Nunes.
Eu sou o Esteniel Vieira.
Eu sou a Araceli Coutinho.
E hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico.
Para tanto, convidamos a doutora Zumira Nóbrega para esclarecer algumas dúvidas entre o mestrado profissional e o acadêmico.
Então, professora Zumira, para começar, qual a diferença entre o mestrado profissional e o acadêmico?
Olá, nós temos grandes diferenças entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico, né? Porém, eles não são tão visíveis, eles não são tão dimensionados. Na verdade é isso. Aqui no nosso mestrado, recentemente nós estivemos na reunião do Conselho de Pós-Graduação em Comunicação, na Compós, e mesmo para a CAPES, para o CNPq, essa diferenciação ela ainda não é bem organizada, bem dimensionada, né? Assim, basicamente, você tem todos os privilégios, você fazendo o mestrado profissional, você tem todos o título normalmente como você tem no mestrado acadêmico. A diferença principal que a gente observa são dois pontos. O primeiro é que no mestrado profissional você não tem a possibilidade de ter bolsa de estudo pago pelos órgãos de fomento, normalmente como tem no mestrado acadêmico, como é CAPES, como é CNPq. Então a gente não tem. A gente deve procurar parceria com a iniciativa privada para que a gente consiga ter alguma espécie de remuneração, de pagamento de bolsas, pagamento para manutenção mesmo do mestrado. Outro ponto que é importante que a gente diga é que no mestrado profissional há a possibilidade do aluno desenvolver também um produto, ao invés de só estar desenvolvendo uma dissertação ou, como no doutorado, uma tese, né, que é uma pesquisa mais teórica aplicada também, a gente poderia estar, os alunos nossos, né, eles estão também desenvolvendo produtos em jornalismo. Por exemplo, nós temos no momento 68 egressos do nosso curso. Desses 68 egressos, então a gente poderia dizer que 60% desenvolveu especificamente só uma dissertação, que é o fruto de um mestrado, e os outros 40% desenvolveram produtos jornalísticos. Nesses produtos jornalísticos, eles são diversificados, como livro-reportagem, como documentários, como sites, como planos de comunicação. Então, assim, é bem diversificado. Agora acaba, né, que essa forma de realizar essa avaliação, esse trabalho final, ele não tem uma única forma no Brasil inteiro. O nosso, como nós somos o primeiro mestrado profissional no Brasil, né, o nosso...
É o primeiro mestrado profissional em jornalismo?
Isso, é o primeiro mestrado profissional em jornalismo do país, é o nosso. Agora, posteriormente ao nosso mestrado, surgiu da SPM, depois surgiu da Fianfan, profissional também. Agora, recentemente, foi aprovado o do Maranhão. Parece que das particulares da Fianfan, da SPM, parece que já sofreu assim, uma baixa, né, no sentido de ter se transformado em uma linha de pesquisa. Mas, enfim, nossos alunos, eles podem realizar um produto também, um produto. Agora, esse produto, ele é sempre, na verdade, os alunos ficam até com dificuldade disso. Dizem, professora, mas eu estou fazendo dois produtos, estou fazendo dois trabalhos. Por quê? Mesmo apresentando uma reportagem até, ou um livro, eles têm que fazer um relatório reflexivo do que foi produzido. Então, assim, tem sim que ir se debruçar com os livros, com as teorias, para saber exatamente o que escolheu, como escolheu e por que escolheu, né? Saber como foi o planejamento desse produto, quais são as linhas que ele escolheu, por que ele optou, saber como foi a produção e saber como foi a pós-produção desse produto. Então, isso é bem dentro dessa metodologia, né? Que a gente está consolidando no nosso programa.
Entendi, Zumira. Agora, só para esclarecer, você citou aí que o mestrado acadêmico tem bolsa e o mestrado profissional não tem bolsa.
Isso.
Inclusive aqui no UFPB. Por
isso.
Quê?
Então, acho que parte de uma iniciativa, de um programa do governo, da resolução que vai estar regendo, que não tem custos para a universidade em relação a isso. Deve ser nesse sentido. E poderia ser compartilhada esse recurso, deveria sair esse recurso da iniciativa privada, do meio profissional. Né, gente? Por exemplo, tem uma empresa de comunicação, recentemente parece parece, o professor Firmino deu conta de afirmar que tem um mestrado em Brasília, acadêmico, que está deixando de ser acadêmico, que está indo se constituir no mestrado profissional, né? Com convênios já confirmados com o Congresso, com o Senado, né? Então, o Senado, o Congresso, eles poderiam estar financiando essas bolsas, e não só o CNPq, a CAPES, como a FAPESC, né? São não só esses órgãos de fomento, mas de uma forma mais abrangente. Necessariamente, nesse momento, dentro da UFPB, nós estamos discutindo uma minuta para a sustentabilidade dos programas de mestrado profissional e dos doutorados profissionais, né? Como essas parcerias, como esses termos de cooperação, como esses convênios podem ser consolidados, como esse dinheiro pode ser repassado pelas iniciativas externas à UFPB para estar viabilizando esses mestrados.
Professora, dentro de um processo seletivo, seja para um doutorado ou para um concurso, existe o mesmo peso, tanto um mestrado acadêmico quanto o profissional? É o mesmo peso ou existe uma diferenciação entre eles?
Excelente pergunta. Não deveria ser, né? Mas é assim, acaba que nós temos algumas obrigações legais enquanto mestrado, não temos bolsas, como vocês puderam escutar, o produto é diferenciado, o produto final. No entanto, a gente cumpre todos os rigores da CAPES de um mestrado acadêmico. A seleção, a avaliação quadrienal, é o peso do que cada item, por exemplo, da produção técnica, da produção acadêmica, ele acaba sendo o mesmo. Então, assim, tanto para a CAPES, tanto faz ser um mestrado profissional ou acadêmico, que a CAPES é quem nos avalia. Mas a seleção do aluno, ela não é a mesma em qualquer um dos programas que você for se submeter. Cada programa, quer seja profissional ou acadêmico, ele terá suas próprias regras de seleção. Uns irão privilegiar mais a parte de projetos, outros as provas, alguns podem eliminar a prova, desde por isso que a gente tem que estar constando no regimento de cada curso. Então, cada curso de pós-graduação, para existir, necessariamente a primeira coisa é constituir o regimento da estrutura de curricular e das normas dele. Aí, notadamente, também vai estar o que deve constar no edital de seleção, qual é o peso das provas. Hoje, por exemplo, no nosso regimento, consta 4 etapas, né? Tem algumas que são classificatórias e outras eliminatórias. Então, a primeira coisa nossa é a análise do projeto. Então, assim, a análise, tipo de projeto, ele corresponde ao peso de 2. Então, ele é eliminatório. Todas são eliminatórias, né? Então, se o projeto não estiver legal, não estiver bacana, se não for do entendimento da comissão, ele é eliminado. Aí tem toda a questão de recurso, do prazo legal de recurso. Então, a primeira etapa para a gente aqui no PPJ é o projeto. Posteriormente, é a prova de seleção de línguas, que você também pode trazer, se você já tiver um certificado de proficiência ou de capacidade de línguas, você já pode estar colocando aí. A terceira etapa é a parte da prova escrita, que aí corresponderia, acho que a 2 ou a 3, eu não lembro bem. Posteriormente, você tem a etapa da entrevista, que ela está correlacionada, na verdade, que é o maior peso, com o projeto, porque aí você, sim, vai estar defendendo o seu projeto, né? Então, assim, é como se fosse 2,5, 2,5 e 2,5. E, posteriormente, por último tudo, que é chamado de desempate, é de análise do currículo dos alunos. Esse é o modelo nosso, que consta no nosso regimento, mas você pode encontrar de várias outras formas. Costumeiramente, se usa muito isso. Tem lugares que adota prova, tem lugares que não adota prova, né? Só análise de currículo ou só a questão da entrevista com o projeto, mas enfim, o nosso é esse.
Agora, professora, o tempo do programa, do curso, é o mesmo tanto para acadêmico
isso
quanto para profissional?
Exatamente.
Quando existem esses
exatamente
dois cursos?
Embora tenha essa diferenciação de mestrado profissional e acadêmico, como eu falei, assim, fica com essa questão, Felipe. Olha só, eu tenho as mesmas avaliações, o tempo é o mesmo, as produções técnicas que deveriam, no meu ponto de vista, as produções técnicas deveriam pesar mais, ter uma pontuação melhor para a nossa avaliação, ela não tem. Né? Então, essa mesma coisa, por exemplo, hoje em dia, para você ter uma boa avaliação, você tem que ter produções em estratos qualificados, né? Produção em períodos como A1, A2, B1, B2, né? Assim, publicações e anais quase não contam para as produções, e muito menos a produção técnica, conta pouquíssimo, né? Conta pouquíssimo. Então, assim, a mesma e o mesmo tempo. São 2 anos, podendo ser prorrogados por mais 6 meses. O prazo mínimo de 1 ano, o máximo de 2, podendo ser prorrogado por mais 6 meses.
Professora, o que acontece? Alguns alunos, na verdade, alguns profissionais que vêm fazer o mestrado profissional, já estão no mercado há algum tempo e já tem esse distanciamento da academia.
Uhum.
Então eles vêm, faz todo o processo seletivo e às vezes quando chega na questão da análise do currículo Lattes, não tem aquela produção e acaba dando aquela caída na nota deles.
Uhum.
Para a senhora como coordenadora, qual o conselho que a senhora daria para esses alunos, para essas pessoas do mercado que estão muito tempo afastado, mas quer voltar para a academia para não ser prejudicado no currículo?
Queria dizer assim, a primeira coisa que eu observo não é nem a questão da publicação e do currículo. É, conta muito pouco, porque quase não é eliminatório. Né? Então, assim, quando você já chega no final, que é a questão do currículo, ele quase não vai contar. O que vai decidir, na verdade, é o projeto, é a prova e é a entrevista. Na verdade, ninguém é desclassificado por conta do currículo, porque o aluno que está chegando aqui, a gente compreende que é um aluno que está no mercado há muito tempo. 80% do nosso alunado, ele já está no mercado de trabalho, pessoal aqui do PPJ, dos alunos, ou então é um aluno recém-graduado. Assim, a questão assim, acaba influindo muito pouco. São raros os casos que você já aparece com alguém que tem um currículo muito pontuado. São raros. E se tiver, é só para garantir aí a ordem de classificação, coisas poucas, que você, por exemplo, poderia tirar lá na hora da sua prova. Então, não teria... Eu daria um recado para quem está fora e está nessas condições. Não tema. Quase todo mundo está na mesma situação, no mesmo bar. Alunos recém-graduados, que não tem tanta publicação, ou são pessoas também do mesmo jeito que estão no mercado de trabalho querendo uma ressignificação, né? Um reordenamento em suas vidas acadêmicas, em suas vidas, carreiras profissionais, que hoje um mestrado profissional conta muito, né, para esse redimensionamento dessas carreiras.
O mestrado profissional ele vem passando por transformações. A cada ano vem conhecendo as habilidades e vem trazendo transformações. Para o próximo ano, vai ter alguma reformulação de alguma coisa que a senhora já pode adiantar para a gente?
Olha, eu vim agora dessa reunião da Compós e não só o nosso mestrado, o mestrado em jornalismo, na área de comunicação e informação, mas a pós-graduação no Brasil, de uma forma geral, ela vai ser absolutamente modificada agora. Não assim, vão transformar. Muitas coisas foram realizadas, conquistadas, né? No nosso campo, na pós-graduação, a gente vai dizer assim, que é uma política de pós-graduação no Brasil que se consolidou com bravos professores, bravos pesquisadores, assim, a partir dos anos 90, né? Assim, são muitas conquistas que a gente obteve. Mas a gente obteve conquistas, assim, se a gente colocar também de forma muito econômica mesmo, muito democrática, muito liberal mesmo. Se você observar, acho que uma das políticas mais capazes, mais robustas da parte dos nossos governos, todos eles, foram essas políticas de pós-graduação. E é uma política que ela é balizada por políticas internacionais de produção científica, acadêmica, que acontece de pós-graduação no mundo inteiro. Nós, o tempo todo, estamos colocando a plataforma Lattes, né? A Sucupira. Nós, o tempo todo, estamos avaliando. Olha só, não eram coisas pensadas. O tempo todo, nós estamos avaliando professores, preenchendo relatórios. Acho que a gente até fez isso em demasia, porque acho que chegou agora, a gente até pensar de fazer o contrário, porque se a gente fez tanto, com tão pouco, no Brasil, né, que gasta tão pouco e fomos tão fiscalizados para isso, a gente chegou a ter tanto em termos de pós-graduação, sedimentar e consolidar uma pós-graduação de qualidade, eu acho que agora a gente não sabe mais para onde vai caminhar, para onde os ventos vão soprar. O que está sendo feito de uma política de pós-graduação? Na área de comunicação e informação, especificamente, a gente observa que tem uma concentração ainda muito grande das políticas de pós-graduação, de pesquisadores A1, por exemplo, no eixo sul e sudeste, por exemplo, notadamente, são, como falou o professor Fausto Neto na última reunião da Compós, são 120 bolsas de produtividade A1. Essas 121 bolsas, para você ter ideia, são das pessoas que mais produzem, que leva fomento, que traz inovação, que está pensando na pesquisa e são pessoas altamente produtivas no universo da comunicação. Dessas bolsas, por exemplo, a UFRJ hoje ela tem 12 professores que têm essas bolsas. Assim, fica sempre essas bolsas dentro do eixo Rio-São Paulo. E aqui pelo norte, nordeste, até centro-oeste é bem pulverizado. Aqui, eu não sei não sei dar conta. Nós temos o nosso mestrado de jornalismo, nós temos o mestrado lá de mídias digitais em comunicação, tem um terceiro que é na ciência da informação, mas eu não dou conta dos pesquisadores que são na área de A1, que é um pesquisador A1, que tem direito a ter um montante de pesquisa, de fomento para pesquisa. Essas questões são bem pulverizadas. Assim, tem transformações que a gente está vendo agora, duas eu já poderia estar apontando, que é assim, é uma reinvenção assim, da questão e uma atuação maior na área de uma autoavaliação, que de fato a gente já fez em nosso programa. Eu acho que nós fomos o único programa de pós-graduação em comunicação, pelo que eu observei na reunião da Compós, a ter realizado isso, com os egressos, de acompanhamento de egressos, saber o que as pessoas estão pensando, saber o que, é que elas querem que melhore, né? Essa autoavaliação cada vez mais para as pessoas estarem se pensando. Até falar aqui uma piada, o nosso coordenador disse assim, não, isso aqui, na verdade, uma pessoa perguntou, o que é que vocês querem com essa história da autoavaliação? Você realmente vai ficar parecendo jogar confetes. E aí eu mostrei para ele que para nós não foi bem assim. Até de fato pode parecer que seja jogar confetes, mas o que não foi o que revelou a pesquisa que a gente fez com os alunos e até mesmo com os professores, com os alunos em sala de aula, com os alunos que estavam saindo, né, no semestre de 2018 e com os alunos que estavam atuando. Então, se revela mesmo que as pessoas pensam o que é que eles querem, por exemplo, a grande demanda é que tem aula nos finais de semana, que não dá para a gente contemplar também, né? Então, assim, a gente observa, eu falei assim, olha, não, mas a gente realizou uma autoavaliação e o que a gente viu é realmente que as pessoas têm uma massa crítica. Então, se pode parecer que tem um desvio nessa estatística, pode ser, eu diria até de 5 a 10, mas 90% a gente pode aproveitar. Que as pessoas produzem, elas dizem coisas com sentido e faz com que a gente melhore, procure ter uma qualidade de ensino, né, de pesquisa, né, de infraestrutura.
Agora, Zumira, outra dúvida que surge entre os estudantes de jornalismo e de comunicação é: quem é formado tanto no mestrado profissional ou no mestrado acadêmico, ele pode ministrar aula em qualquer área ou somente na área na qual ele é formado? Por exemplo, um mestre em jornalismo pode ministrar aula em um curso, por exemplo, de filosofia ou de outra área, ou tem que ser especificamente em jornalismo?
É brilhante pergunta. Isso vai depender, Felipe, na verdade, é do edital no qual o aluno vai estar se submetendo. Então, assim, eu não posso garantir. Agora, isso valerá tanto para um aluno de jornalismo de mestrado profissional, como para um aluno de jornalismo acadêmico. Então, assim, a diferença aí é assim, precisa que tenha um mestrado em jornalismo. Então, você pode, não, independente de ser acadêmico ou profissional, é mestrado. O mestrado é o mesmo. E você veja até com mais rigor, até em muitos canais. Agora, eu não posso certificar se ele pode dar aula de filosofia, se ele pode dar aula de economia, se ele pode dar aula de medicina. O edital para o qual ele vai estar submetendo o seu currículo é que vai dizer. Não somos nós. Ele tem capacitação. Agora, vamos ver como é que é o que o edital está dizendo.
Um mestre em jornalismo e comunicação pode dar aulas em uma escola de ensino médio, por exemplo?
Mais uma vez, o que vai, ele pode e deve dar aula disso, mas ele tem que entender qual é a demanda. Se a demanda é de um mestre em comunicação, se a demanda é de um mestre em jornalismo, porque ele, geralmente ele vai se submeter à vaga. Então, ao submeter à vaga, quem tem que dizer se sim ou não é o edital, que está recebendo o egresso, entende?
Compreendi.
Professora, o mestrado profissional habilita para o doutorado?
Com certeza. Todo mestrado profissional, ele tanto habilita para o doutorado profissional como para o doutorado acadêmico. É a mesma coisa.
Então, essa foi mais uma edição do nosso programa, do nosso podcast Selecionados. Muito obrigado por sua participação. Compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e no Twitter. A todos, muito obrigado pela atenção.